Este é o som da conferência de imprensa, sempre disponível em podcast. Eu trago uma notícia que li na SIC Notícias, assinada pela jornalista Kelly Martins. O título diz muito: fascinante ou assustador? É mais uma notícia sobre a inteligência artificial, desta vez sobre a primeira apresentadora de televisão, neste caso espanhola, gerada por inteligência artificial. Tem nome e tudo, claro, chama-se Alba Renai. No Instagram já tem mais de 5 mil seguidores e no TikTok já vai com 14 mil. Esta é a nova aposta do canal Telecinco para apresentar o resumo semanal de um reality show, o Sobreviventes. O segmento é transmitido na televisão e nas redes sociais, que foi precisamente onde surgiu esta nova aposta da televisão espanhola. Alba é uma influencer digital de Madrid, tem 24 anos e foi criada em setembro do ano passado. A espanhola até já deu uma entrevista sobre o trabalho que tem feito. Isto é tão estranho.
Como... Só ouvir-te já é estranho.
É mesmo muito estranho. E ver então, como qualquer outro influencer, nas redes sociais de Alba, não faltam conteúdos sobre o dia-a-dia, dicas de moda, alimentação, de viagens. Ela é também uma influencer atenta às questões da sustentabilidade, inclusão e diversidade. A 8 de março, esta mulher virtual deixa uma mensagem às mulheres reais, em que enaltece a força, a coragem e a resiliência de todas as mulheres. Alba é de facto este...
Ela que tem grande experiência
disso. Sim, humanismo, sobretudo.
Uma luta muito grande.
É o mais recente exemplo do avanço tecnológico, o que para uns é fascinante, mas para outros é de facto assustador. Está na SIC Notícias. Eu sugiro mesmo que veja o vídeo. Em termos de som, soa assim esta primeira apresentadora de televisão gerada por inteligência artificial.
Olá a todos, sou Alba e estou muito emocionada de compartir a increíble notícia de que seré a nova apresentadora virtual de Supervivientes. Cada semana os traeré los resúmenes más emocionantes con las mejores anécdotas de nuestros valientes concursantes.
Pronto, é isto, ela vai ser...
Portanto, essa voz foi criada eletronicamente, não é ninguém a dobrar a voz do...
Não, exatamente, e vês a imagem, portanto...
Claro. E um realismo...
E se não soubesses, dizias que era uma apresentadora, é uma pessoa.
Eu não vi o vídeo, vi fotografia.
Vi, mas vê o vídeo, pois o vídeo associado à fala, não é? É impressionante. E de facto ela apresenta os resumos semanais deste reality show.
Lembram-se da Sophie?
Sim, onde isso já não vai.
Pois, a evolução é enorme e foi há poucos anos aqui na Web Summit que foi apresentado.
Sim, foi. Sim, na altura, enfim, a velha polémica de facto das figuras virtuais substituírem as reais, e até que ponto é que podemos ser enganados por isso.
Completamente, eu tive que ver o vídeo várias vezes para perceber.
Tipo, a grande questão é essa.
É mesmo, é isto, é a inteligência artificial.
Que é de facto não distinguirmos a realidade da ficção. Nesse caso, eu acho que haverá uma vantagem, ela seguramente não diz Gmail.
E os nossos empregos,
sim,
os apresentadores de televisão,
sobretudo isso, enfim, áreas de
sim.
Mais com menos criatividade e se quiserem, improviso na hora. Digo, não sei, mas mesmo assim reclamam um bocado menos. Muito bem, olhem, para algo completamente diferente, está no Expresso um trabalho. O título diz logo ao que vem, de alguma maneira: instantâneos de uma faixa de Gaza que já não existe. É um trabalho assinado por Francesca Bori, ela é jornalista italiana, e assina o trabalho na faixa de Gaza mesmo. Uma jornalista italiana que vai acompanhar muito tempo o conflito israelo-palestiniano. O trabalho vai-nos apresentando, de facto, algumas imagens, fotografias da vida em Gaza, não atualmente, obviamente, umas mais antigas do que outras, digamos que são instantâneos da vida de Gaza. O que sabemos, de facto, é que é uma Gaza que já não existe, por aquilo que vemos todos os dias e que sabemos que se está a passar no território. Mas já vamos ver de onde é que vêm estas fotos. É um texto, enfim, relativamente curto, mas que é uma viagem no tempo e no espaço por Gaza. A jornalista diz que tudo tem uma história em Gaza, o lugar onde a história se escapuliu. Vale a pena ler o arranque. Diz ela assim que Gamal Nasser chegou ao poder com uma promessa de socialismo e revolução. Che Guevara foi ao Cairo em busca de conselhos e inspiração, tendo seguido depois um comboio para Gaza, de charuto e boina, ao encontro das lendárias guerrilhas palestinianas. Só que não encontrou ninguém, acabou por jantar com os guardas do Complexo das Nações Unidas e no dia seguinte partiu. Estava-se em 1959, não se ia a Gaza fazer a revolução, antes para um churrasco na praia. Escreve-se Gaza no Google e obtém-se agora apenas sangue e destroços a cada ataque aéreo, em cada hospital, num certo recanto, num determinado dia. Vemos várias imagens de vários anos e várias guerras. Gaza já foi tão maravilhosa que Marco António a deu de presente a Cleópatra, também lhe ofereceu Jericó e um oásis no Mar Morto, entre muitas outras coisas. Bom, mas não há muito tempo era famosa pelas suas vinhas e pelo seu vinho, Gaza. Hoje o álcool é proibido, mas há menos de um século, durante o mandato britânico, a economia baseava-se em cevada, que era utilizada depois pelos destiladores britânicos. O texto segue depois, fala-nos de restaurantes, de recantos, fala-nos de cinema, fala-nos de uma vida que já não existe todo ali, fala-nos de fábricas de 7-Up que ali tiveram uma vida curta, fala-nos de agências de viagens que entretanto foram transformadas em agências de vistos para sair dali para fora. Resta-nos então perceber onde vêm as imagens. O único arquivo existente em Gaza era o de Keegan J. Gallien, que em 1944 abriu o primeiro estúdio fotográfico por ali. Ele era refugiado, mas era um refugiado do genocídio arménio. E quando a família voltou a fugir em 1967 para o Cairo, ele ficou só. Sucedeu-lhe depois o seu assistente neste estúdio fotográfico, o assistente Marwan Taradzi. Taradzi fica agora, jaz agora, sobre ali os escombros, além de todas as fotos que ilustravam este trabalho, que são meia dúzia de fotos e que vale a pena. Além disto, não resta nada por ali. Vale a pena olhar, de facto, para os registros fotográficos e vale a pena ler este texto.
Que está no Expresso.
Está no Expresso, assinado por Francesca Borri, jornalista italiana.
Eu trouxe uma notícia mais nacional, que li na CNN de Portugal, como a instabilidade política causa ansiedade e como essa ansiedade já não é de agora. É escrito pela Daniela Costa Teixeira. E tem a ver com isto, não é que a incerteza política pode ter consequências diretas na saúde e no bem-estar, e quanto mais tempo passar, pior...
Se outras coisas têm, não é? A incerteza
exatamente.
Em relação a outras
exatamente.
Coisas.
Exatamente. E, enfim, o artigo fala com vários psicólogos e que dizem que falam que assumem no stress político e eleitoral, sobretudo em fases de instabilidade, e pessoas que apresentam um perfil mais obsessivo e que vivem mais intensamente a política são aquelas que sentem mais ansiedade, não só perante a atual situação, mas também perante os resultados eleitorais, sobretudo se forem contra aquilo em que elas acreditam profundamente, que consideram que é melhor para o país. E mais do que isso, o domingo de eleições pode ser o pico da ansiedade, sim, mas não é o único momento, e no caso aqui em questão, entre a demissão do governo e a ida às urnas, passaram 4 meses, e foram 4 meses de debates, de análises, de campanha, de muitas opiniões, e portanto 4 meses de muita incerteza que se mantém. Sabemos lá até quando. Tudo isto tem um impacto na vida de cada pessoa. É o chamado efeito bola de neve, as pessoas estão ansiosas com a incerteza política. A incerteza política interfere no dia-a-dia dessas pessoas e depois esse dia-a-dia condicionado deixa-as mais ansiosas, sobretudo lá está em situações, imaginemos, uma pessoa que precisa de cuidados médicos e tem sentido a pressão dos serviços de saúde, que está à espera, ou um professor que está à espera de colocação, enfim, casos pessoais que tornam isto mais grave. É preciso, por isso, estar atento aos sinais e agora este artigo tem aspectos práticos que escolhi. Sinais como irritação, discussões com amigos de uma forma muito acentuada que sobem o tom para aquilo que é supostamente admissível, problemas ao nível do sono, há sintomas físicos como cólicas, palpitações, tonturas, sudação, há também o conceito de fome de stress, porque está cientificamente comprovado que o corpo liberta cortisol durante um evento stressante e quando temos essa hormona em excesso, sobretudo durante muito tempo, isto pode levar a um aumento do consumo de alimentos e, portanto, a um aumento de peso. Portanto, às vezes, aquelas questões que nos parecem só físicas podem ter a ver com este stress emocional. Soluções. Pedir ajuda especializada sempre, mas também um conceito da mentalidade expansiva, ou seja, quando ficamos conscientes de vários cenários em cima da mesa, incluindo os bons, ou seja, o esforço de olhar para o copo meio cheio. Recorrer também aos conselhos que foram dados durante a pandemia, quando a informação era muito forte em relação ao assunto e, portanto,
bem nos lembramos.
E, portanto, há um lema que está aqui neste artigo que é menos consumo, melhor consumo. Ou seja, escolher o que vamos ouvir para não ficarmos demasiadamente
seletivos, não é?
Exatamente, ser mais seletivos. E quanto às redes sociais, o conselho também é melhor fazer uma pausa
Fuja.
E sair da bolha.
Completamente. Está na CNN Portugal.
CNN Portugal.